Eu vou repetir aqui o que disse no encaminhamento quando Vossa Senhoria não estava presente. Eu disse que lhe conhecia, que tinha o maior respeito por Vossa Senhoria, que entendia ser o Dr. Luciano Coutinho um brasileiro de qualidade, um homem competente e probo, mas que as instituições é que têm que ser questionadas. E o objeto do Parlamento é exercer fiscalização sobre os órgãos do governo e sobre as instituições do governo. Então, esse projeto está andando, creio que vai ser aprovado, e ele objetiva fazer com que aquilo que ocorre agora de forma voluntária por convocação da comissão fique sistematizado para que as ações do BNDES possam ser acompanhadas, fiscalizadas e questionadas pelo Parlamento Brasileiro, no caso, pelo Senado. Qual é a argumentação que eu uso para esse objetivo? O BNDES é um banco. Ocorre que, ultimamente, esse banco tem sido usado, eu vou forçar aqui a expressão, uma espécie de caixa único do governo, que faz captações, estabelece, através de medidas provisórias, créditos extraordinários, capta no mercado dinheiro a uma taxa de juros mais alta do que a taxa de juros praticada dos empréstimos feitos por quem, pelo órgão para onde vai a transferir esse dinheiro. Traduzo de forma muito clara, Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência. O governo capta, pela emissão de letras, esses recursos no mercado, paga juros de 7%, 8%, repassa ao BNDES, que, de forma subsidiada, repassa esses recursos para tomadores, com o objetivo de financiar a retomada do crescimento ou de financiar o crescimento da economia. Até aí tudo bem, só que são recursos públicos. Na medida em que são recursos públicos, porque eles são da responsabilidade do Tesouro, eu acho que impõe-se a fiscalização por parte do Parlamento a essas ações do BNDES. Dito isso, eu queria, só para ser fiel ao que solicitou o senador Lindenberg Farias, o nosso presidente, fazer um único questionamento. Através de créditos extraordinários autorizados por medidas provisórias aprovadas, foram captados ou foram autorizados 420 milhões de reais de recursos a serem captados pelo Tesouro e transferidos para o BNDES. Ao que me consta, pelos elementos que disponho, já chegaram ao BNDES, foram aportados ao BNDES 300 milhões de reais desses 420. Desses 300 milhões, o Finame aplicou 129 milhões, o Finame Agrícola 24 milhões, pré-embarque 35 milhões. E aí a primeira e única indagação para o momento. O Finame objetiva financiamento de máquinas agrícolas. Até aí tudo bem, máquina agrícola, máquinas em si. Máquinas em geral, isso. No caso de máquinas agrícolas, foram 24 milhões. De máquinas, em geral, 129 milhões. A minha pergunta é, esse dinheiro foi captado e foi transferido para o BNDES, que aplicou este recurso de forma concentrada, focada no financiamento da indústria mecânica brasileira. Ao invés de diversificar, ao invés de aplicar de forma mais distribuída com setores que agregassem ciência, tecnologia, no meu entendimento, que seria no médio prazo mais conveniente à economia do país do que concentrar 80% dos recursos em cima de financiamentos de máquinas. Máquinas que até têm outras fontes de financiamento, a rede bancária pode financiar, até porque pode usar esta linha de crédito. Então, essa é a pergunta que faço à Vossa Senhoria, com a manifestação reiterada do meu apreço pessoal, do meu respeito pela sua competência, mas da necessidade de ações do BNDES, que hoje usa em grande medida recursos públicos, serem objeto de prestação de contas ao Parlamento Nacional.
Muito obrigado, senador Zé Agripino. Vamos passar agora ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
Eu quero agradecer aos senhores senadores todas essas questões. Dizer que eu lamento não poder ter tido mais tempo, mas que eu estou inteiramente à disposição, que eu acolho a solicitação dos senadores Cristóvão Ferraço, de reunir-me e prestar todos os esclarecimentos, e com outros senadores que assim tiverem interesse. Não? Queria agradecer ao senador Pedro Taco as perguntas, muito competente. Queria, senador, ser muito objetivo. A questão do sigilo bancário, É uma questão protegida em lei e seria opcional, eventualmente, do mutuário concordar com isso. Né? Em geral, a operação, no seu valor, no seu a ementa básica da operação, o valor e a linha, portanto, a linha das condições de crédito da operação, porque as linhas da política operacional do banco são públicas e tal, isso é dado total transparência. Um passo a mais significaria fazer a revelar quanto que foi sacado, quanto não foi, quanto do projeto está sendo executado, se está havendo atraso, não está, tal. Eu não sei se o mutuário privado, que tem que concorrer com outros, ele vai querer expor a sua intimidade financeira, a execução do projeto ao mercado. Então, digamos, é preciso ter um equilíbrio, não é? Em relação a isso. As operações do banco são transparentes. O banco publica, está na internet, quantas operações, para quem, qual foi o valor, qual foi a linha, etc. Essas operações estão definidas. Agora, qual foi o rating de crédito, qual é o cadastro da empresa, que avaliação qualitativa íntima a gente faz a respeito da qualidade daquele mutuário, são coisas delicadas. Eu não sei se o mutuário vai querer expô-las. Tá? Então, eu entendo a intenção de Vossa Excelência, a gente tem que, enfim, mas o que eu posso lhe assegurar é o seguinte: aquilo que nós queremos ir ao limite da transparência, respeitando a Constituição, respeitando a lei. Não é? Da mesma forma que o cidadão merece respeito à sua privacidade, não é? Isso é um dos pilares do sistema democrático, também a empresa, a pessoa jurídica, precisa ter o respeito à sua vida. Então, enfim. Mas a outra pergunta que Vossa Excelência fez é uma pergunta geral, sim. Nós temos, sim, estudos e dados sobre impacto na produtividade e impacto de efetividade das ações do banco. Eu mencionei aqui uma coleção de estudos mostrando que a grande maioria dele aponta impactos positivos, uma parte menor declara impactos parcialmente positivos. Nós temos todo interesse, nós estamos ampliando, são estudos independentes feitos pela academia, alguns são críticos, acho que é preciso que exista estudo. Nós temos nossos próprios estudos e nós acreditamos que nós precisamos aperfeiçoar os nossos estudos para avaliar a efetividade das nossas políticas. Temos também estudos sobre o impacto sobre finanças públicas das operações do BNDES, foi feito por vários senadores, não é? E nós temos que considerar o seguinte: o apoio do BNDES ao investimento produz um incremento de investimentos, porque o custo de capital do BNDES é mais baixo, ele induz mais investimento. É uma coisa óbvia. Na ausência do BNDES, o investimento seria menor. Isso pode ser modelado econometricamente. O aumento de investimento que é atribuído à ação do BNDES gera um aumento de PIB, que gera um aumento de impostos, gera um aumento de emprego, gera um aumento em cadeia. Este efeito positivo para as finanças públicas precisa ser considerado no balanço de custos e benefícios para as finanças públicas. Então, nós temos que considerar, número um, quanto que o BNDES devolveu, o BNDES recebeu um empréstimo do Tesouro com algum subsídio, quanto que o BNDES devolveu em impostos, quanto o BNDES devolveu em lucros e quanto que a ação do BNDES reverteu positivamente para a economia e para a sociedade em termos de aumento de emprego, de PIB e de impostos. Esta conta existe, né, e ela aponta para um resultado positivo. Ela mostra que a ação do BNDES neutraliza esses efeitos. Se nós considerar isso sem considerar os efeitos de médio e longo prazo, porque quando alguém compra um equipamento, não é apenas no momento a produção daquele equipamento que gerou mais emprego, gerou mais PIB, mas um bem de capital, ele produz ao longo de sua vida um fluxo. Tomemos, por exemplo, um caminhão, para ser uma coisa óbvia. Um caminhão quando ele é produzido, porque houve mais financiamento, ele produz emprego, produz faturamento, produz impostos. Mas, ao longo da sua vida útil, aquele equipamento vai produzir um fluxo de retornos que também deve ser considerado. Se nós considerarmos o efeito intertemporal, os resultados são ainda mais robustos. Nós temos essas metodologias estão publicadas. Eu gostaria de discuti-las, porque acho que é um debate necessário, nós não temos nenhum. Elas estão publicadas e às vezes são desqualificadas, mas eu acho muito importante que possamos debater, porque é relevante considerar todos esses efeitos.
Senhor presidente, só nesse ponto, senhor professor Luciano Godinho, eu fiz referência a este ponto, tendo em conta um estudo de dois respeitáveis economistas, o Sérgio Lazzarini, o Aldo Musacchio, do que publicaram um artigo na Universidade de Harvard a respeito do estudo empírico das operações do BNDES e deduzem de forma clara que o apoio do banco com crédito subsidiado não tem resultado na elevação da produtividade das empresas beneficiárias. Ao contrário, é um estudo, como Vossa Excelência trouxe e fez referência a outros, ao contrário, o único efeito claramente discernível desse apoio sobre o desempenho das empresas é a redução das suas despesas financeiras, ou seja, financia-se o crescimento do lucro, não o crescimento da produtividade da renda e do emprego. É um estudo.
É um estudo, como esse estudo, existem outros, a gente mostrou aí 16 estudos que mostram que são diferentes. Sim. Então, nós não podemos nos basear num único estudo. Intuitivamente, senador, e aqui eu aproveito até, embora não esteja na ordem, para comentar a resposta ao senador, ao senador Agripino Maia, que é o seguinte: a Finame, senador, então, assim, financiou cento e tantos bilhões de máquinas e equipamentos. A Finame não, nessa estatística, a Finame financia o comprador da máquina. A Finame está financiando a prazo o comprador de máquinas e equipamentos. Ela não está financiando o produtor. A Finame financia o comprador. Tá? Eu tenho a satisfação de lhe informar que mais de 2/3 dos compradores de máquinas e equipamentos no Brasil são micro, pequenas e médias empresas. O que a Finame faz, ela democratiza o acesso à compra de máquinas e equipamentos, financiando em 10 anos. Não é? E, obviamente, o sistema bancário, infelizmente, por razões, não está preparado, não tem funding para financiar nessas condições. Não é? Então, o que a Finame representa, na verdade, é a possibilidade de tornar acessível uma grande quantidade, a milhares, centenas de milhares de empresas micro e pequenas brasileiras, a comprar equipamentos que aumentam, sim, a sua produtividade. Eu desconfio do resultado desse estudo, porque os dados é muito intuitivo que, na medida em que você pulveriza e permite o reequipamento de um grande número de empresas, que isso resulta em aumento de produtividade.
Maneira que... Luciano, sem interromper, eu acho que é fulcral. Veja como é importante esse debate. Redemocratizar ou democratizar a aplicação do capital com centenas ou até com milhares de pequenos produtores. Eu tenho em mãos uma tabela que mostra o percentual dos desembolsos do BNDES entre 2009 e 2013. Para as regiões do Brasil, porque democratizar é você investir na região que precisa mais para você propulsionar o seu desenvolvimento. Na região norte foram aplicados 4,4% dos recursos do BNDES, foram muitos bilhões. No nordeste 10%, no sudeste 47,7%, no sul 28,4%, no centro-oeste 9,5%. Então, financiar máquina é claro que é importante, bens de capital são máquinas que geram desenvolvimento, sim. Agora, o BNDES atuou no sentido de propiciar o crescimento de um segmento da economia. Para mim, isso é claro. Não seria lícito, deste Congresso, forçar o BNDES, pelas audiências que aqui vão existir, a que o BNDES se volte para as regiões que precisam mais, que induza, como induz o polo metal mecânico da região AB, induz o crescimento também da região norte, da região nordeste, com as suas políticas abrangentes? Esse é o debate ao que eu me refiro. Porque o corpo técnico do BNDES está lá e recebe a clientela, mas é um braço político importante do governo, que precisa ajudar a atuar politicamente no sentido de fazer com que o dinheiro da nação chegue pela rede radicular que o BNDES tem com os seus órgãos acessórios a quem precisa se desenvolver, as regiões norte e nordeste principalmente, com todos os segmentos. Ou seja, é a força da indução de quem tem força para induzir.
Senador, o senhor pegou uma média de 99, uma média...
2009 a 2013.
2009 a 2013. O que eu tenho a dizer é o seguinte, nós estamos aumentando fortemente a participação do Nordeste e da região menos desenvolvida no desembolso do BNDES. Eu, como nordestino, assumi um compromisso com a bancada nordestina, no mínimo que o BNDES iria desembolsar o equivalente à participação do Nordeste no PIB. Nós estamos honrando esse compromisso. E nós sabemos da relevância de criar, no caso das regiões menos desenvolvidas, é de ir além, não é ficar sentado lá no Rio de Janeiro esperando os projetos chegarem. É trabalhar em conjunto com a indústria, trabalhar em conjunto com os governos locais, criar as condições, inclusive as condições de investimento em logística, para descentralizar o desenvolvimento. Então, nós estamos buscando ampliar e melhorar o balanceamento dos recursos do BNDES, considerando as regiões brasileiras. Né? E temos orgulho de dizer que os resultados estão sendo obtidos. Né? Isso não significa que o futuro está assegurado, não. Nós temos que trabalhar muito para manter o ciclo atual de crescimento da região nordestina. Mas deixe-me voltar aqui ao
senhor
ponto...
Presidente. Só se ele pudesse citar dois estudos onde nós possamos encontrar esses estudos que revelam o impacto aí do crédito subsidiado na elevação da produtividade.
Sem dúvida. Nós lhe providenciaremos, senador, o nosso diretor de planejamento aqui está... Tomaremos, nós lhe mandaremos todos os estudos, Vossa Excelência quiser. Mas mandaremos sim. Queria lhe dizer também, senador, só para aqui concluir, Vossa Excelência perguntou sobre várias questões das garantias relativas ao grupo EBX. Eu quero dizer o seguinte, as garantias, nós temos todas as garantias bancárias normais, foram rigorosamente exigidas nos empréstimos ao grupo, né? Na verdade, nós temos, inclusive, garantias, nós temos todas as garantias e temos, inclusive, garantias bancárias, fianças bancárias que protegem os créditos do BNDES. Então, e como eu já tinha referido antes, a resposta à senadora Ana Amélia, nós confiamos que, graças à qualidade intrínseca de vários dos ativos do grupo, o processo de reestruturação será satisfatoriamente concluído e essas dívidas serão equacionadas com novos investidores, com um novo perfil de investidores. Mas eu lhe asseguro o seguinte, não houve alteração de contrato, não houve tratamento privilegiado fora da regra a qualquer operação do grupo. Lhe afirmo o seguinte, o que é que aconteceu nesse esse contrato que Vossa Excelência fez referência? É que havia um empréstimo ponte, e é normal todo o projeto, quando isso, estamos falando aqui de usinas da MPX, térmicas da Parnaíba, que já está pronta, funcionando. Tinha um empréstimo ponte. Quando o empréstimo definitivo fica pronto, ele substitui o empréstimo ponte. Ao substituir o empréstimo ponte, naturalmente, o ponte, que é um empréstimo de curto prazo, vira um empréstimo de longo prazo. Não há nada de extraordinário, de mudança de regra, nem de favorecimento. Isso é uma prática absolutamente normal em todos os projetos do banco. Então, não houve apenas uma elucubração de entender que, ao transformar o ponte no projeto definitivo, isso implicou num favorecimento, o que não é o caso. Né? Não, nesse caso... A decisão de aprovar o empréstimo definitivo é colegiada e passou por todos os mecanismos normais. Tá? A substituição do ponte pelo definitivo é um ato burocrático simples, feito pela equipe técnica, não há nada de extraordinário nisso. Tá? E é uma prática regular, absolutamente regular, né? Prevista na política operacional da instituição. Enfim, eu acho que nós temos todo interesse em lhe elucidar, porque muitas das matérias tomam a nuvem por Juno, não é? Olham uma coisa e enxergam outra. Então, e nós estamos aqui e nós temos a obrigação de esclarecê-la. O senador Luiz Henrique, eu queria agradecer, senador, as gentis palavras em relação à minha pessoa, fez uma pergunta muito relevante em relação à questão da mobilidade urbana. Realmente, o Brasil precisa acelerar, e tem sido esse o objetivo nosso, nossa presidente, acelerar os investimentos em mobilidade urbana e em transporte de massa. O senador fez uma questão muito importante, que eu acho que merece a nossa reflexão. Eu agradeço a sua sugestão, que eu acredito que nós devemos reestudar essa questão do financiamento às desapropriações quando se trata de melhorar a mobilidade urbana, dado que ele é uma prioridade indiscutível da sociedade brasileira.
Muito obrigado, presidente.
Pois não, senador. Obrigado por ter aguardado. Obrigado.